Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Feliz Páscoa! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri. E o pensamento bíblico de hoje. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Neste dia de Páscoa, o Papa Francisco concede a sua bênção do balcão central da Basílica de São Pedro. Em sua mensagem, Urbi et Orbi pede o fim do desarmamento. As armas da paz são outras e constroem um futuro, escreve o pontífice. Já a missa de Páscoa foi presidida pelo cardeal Comastri, que agradeceu ao Santo Padre por despertar a nossa fé. E antes da bênção, o Papa recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance. Já na vigília pascal, o convite do pontífice é para deixar brotar a esperança da Páscoa em nossas vidas e no mundo. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, uma feliz Páscoa a todos. A Praça São Pedro foi enfeitada com milhares de flores para acolher o mais belo anúncio da história. Cristo verdadeiramente ressuscitou.
Surrexit Dominus de sepulcro, cui pro nobis pependit in ligno.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Cerca de 35 mil fiéis participaram da missa de Páscoa, que este ano, excepcionalmente, foi presidida pelo cardeal Ângelo Comastri, por desejo do Papa Francisco, ainda convalescente. A celebração teve início com a abertura do ícone do Santíssimo Salvador com o canto do Aleluia, ausente da liturgia no período da quaresma. A novidade foi a leitura da homilia, pois normalmente não há nesta ocasião, e o texto foi preparado pelo pontífice. O Santo Padre destacou dois aspectos que o anúncio da Páscoa nos sugere. Primeiramente, que Cristo ressuscitou, está vivo, portanto, é necessário procurá-lo em outro lugar, pois não se encontra no túmulo. Assim, não se trata de uma bela história para contar, nem de um herói do passado, ou uma estátua a ser colocada no museu.
Se é risorto dalla morte, allora egli é presente ovunque. Dimora em mezzo a noi.
Se ele ressuscitou, então está presente em toda parte, habita no meio de nós. Esconde-se e revela-se ainda hoje nas irmãs e nos irmãos que encontramos pelo caminho, nas situações mais anônimas e imprevisíveis da nossa vida. Ele está vivo e permanece sempre conosco, chorando as lágrimas de quem sofre e multiplicando a beleza da vida nos pequenos gestos de amor de cada um de nós. A fé pascal, portanto, é tudo menos uma acomodação estática ou um pacífico conformar-se numa segurança religiosa qualquer. Pelo contrário, a Páscoa põe-nos em movimento, nos impele a correr. Eis então o segundo aspecto, movimentar-se. Temos de o procurar e por isso não podemos ficar parados. Temos de nos pôr em movimento, sair para o procurar. Procurá-lo na vida, no rosto dos irmãos, no dia a dia. Procurá-lo em todo lado, exceto naquele túmulo, escreve o Papa.
Fratelli e sorelle, ecco la speranza più grande della nostra vita.
Irmãos e irmãs, aqui está a maior esperança da nossa vida. Podemos viver esta existência pobre, frágil e ferida, agarrados a Cristo, porque Ele venceu a morte, vence a nossa escuridão e vencerá as trevas do mundo, para nos fazer viver com Ele na alegria para sempre. Francisco recorda que o jubileu é um convite a renovar em nós mesmos o dom desta esperança, a mergulhar nela os nossos sofrimentos e as nossas inquietações, a contagiar aqueles que encontramos no caminho, a confiar a esta esperança o futuro da nossa vida e o destino da humanidade. Por isso, não podemos estacionar o nosso coração nas ilusões deste mundo, nem fechá-lo na tristeza. Temos de correr cheios de alegria. Para isso, citou uma frase do teólogo Henri de Lubac: nos bastará compreender isto. O cristianismo é Cristo. Verdadeiramente, não há mais nada do que isto. Em Cristo, temos tudo. É Cristo ressuscitado que abre a nossa vida à esperança, conclui o pontífice. Ele está vivo e ainda hoje quer renovar a nossa vida.
Sorelle e fratelli, nello stupore della fede pasquale.
Irmãs e irmãos, na maravilha da fé pascal, trazendo no coração todas as expectativas de paz e libertação, podemos dizer: convosco, Senhor, tudo é novo. Convosco, tudo recomeça.
Tudo recomeça.
O cardeal Comastre acrescentou no final um agradecimento ao Santo Padre por este forte convite a despertar a nossa fé em Jesus ressuscitado e vivo e sempre presente ao nosso lado. Obrigado, Papa Francisco, e feliz Páscoa.
Grazie, Papa Francesco, e buona Pasqua.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
A mensagem Urbi et Orbi do Papa Francisco por ocasião da celebração pascal foi lida pelo Monsenhor Diego Ravelli, que é o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias. Do balcão central da Basílica Vaticana, o pontífice acenou para os milhares de fiéis na Praça São Pedro e desejou a todos feliz Páscoa. O Santo Padre estava acompanhado pelo cardeal protodiácono Dominique Mamberti e pelo presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano, cardeal espanhol Fernando Vergues Alzaga.
Dal sepolcro vuoto di Gerusalemme giunge fino a noi l'annuncio inaudito.
Do sepulcro vazio de Jerusalém, escreve o pontífice, chega até nós um anúncio sem precedentes. O amor venceu o ódio. A luz venceu as trevas, a verdade venceu a mentira, o perdão venceu a vingança. Isso não significa que o mal não desapareceu da história, mas já não lhe pertence o domínio.
Cristo risorto. In questo annuncio era chiuso tutto il senso della nostra esistenza.
Cristo ressuscitou. Neste anúncio encerra-se todo o sentido da nossa existência, que não foi feita para a morte, mas para a vida. A Páscoa é a festa da vida. Deus criou-nos para a vida e quer que a humanidade ressurja. Aos seus olhos, todas as vidas são preciosas, tanto a da criança no ventre da mãe, como a do idoso ou a do doente, considerados como pessoas a descartar num número cada vez maior de países. Este anúncio de esperança ressoa hoje ainda mais forte, enquanto vemos todos os dias os inúmeros conflitos que ocorrem em diferentes partes do mundo. Quanta violência vemos com frequência também nas famílias, dirigida contra as mulheres ou as crianças. Quanto desprezo se sente por vezes em relação aos mais fracos, marginalizados e migrantes. Assim escreve com pesar Francisco, que formula os seus votos. Neste dia, gostaria que voltássemos a ter esperança e confiança nos outros e a ter esperança de que a paz é possível. O Santo Padre, então, elenca os vários países e regiões em conflito a partir da Terra Santa, manifestando preocupação com o crescente clima de antissemitismo e definindo como dramática e ignóbil a situação humanitária em Gaza. O Papa estende os seus votos de paz a todo o Oriente Médio, de modo especial ao Líbano, à Síria e ao Iêmen. Paz também para o sul do Cáucaso e aos povos africanos vítimas de violências, especialmente a República Democrática do Congo, o Sudão do Sul, o Chifre da África e a região dos Grandes Lagos. Na Ásia, o pensamento de Francisco vai a Mianmar, que além do conflito armado, sofre com as consequências do terremoto. Não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento. A necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transformar-se numa corrida generalizada ao armamento, acrescenta o pontífice.
Sono queste le armi della pace, quelle che costruiscono il futuro.
Estas são as armas da paz, aquelas que constroem o futuro em vez de espalhar morte, diz ainda o Papa, apelando que não se ceda à lógica do medo. Que o princípio da humanidade nunca deixe de ser o eixo do nosso agir cotidiano. Perante a crueldade dos conflitos que atingem civis indefesos, atacam escolas e hospitais e agentes humanitários, não podemos esquecer que não são atingidos alvos, mas pessoas com alma e dignidade. Por fim, os votos de que neste ano jubilar a Páscoa seja uma ocasião para libertar os prisioneiros de guerra e os presos políticos.
Cari fratelli e sorelle, nella Pasqua del Signore, la morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello.
Queridos irmãos e irmãs, na Páscoa do Senhor, a morte e a vida enfrentaram-se num admirável combate. Mas agora, o Senhor vive para sempre. Feliz Páscoa para todos.
Buona Pasqua a tutti.
Ao final, o Papa concedeu a sua bênção apostólica e também saudou os fiéis na Praça São Pedro de Papa Móvel.
Benedicat vos, omnipotens Deus. Pater, os filhos, Espírito Santo. Amém.
Lumen Christi.
A mãe de todas as vigílias foi presidida na Basílica de São Pedro pelo decano do Colégio Cardinalício, o Cardeal Giovanni Battista Re. Tradicionalmente, a celebração tem início com o rito do Lucernário, composto pela bênção do fogo e a preparação do círio. O celebrante incide sobre a vela uma cruz com a primeira e a última letra do alfabeto grego, o Alfa e o Ômega, e com os números do ano corrente. Com o círio aceso, começa a procissão com as velas dos fiéis iluminando a basílica. O cardeal Re leu a homilia que o Papa Francisco preparou para a ocasião, em que reflete sobre o significado da Vigília Pascal. Esta celebração recorda que a luz da ressurreição ilumina o caminho pouco a pouco, irrompendo na escuridão da história sem alarde, brilhando discretamente nos nossos corações. A ela corresponde uma fé humilde, desprovida de qualquer triunfalismo.
La Pasqua del Signore non è un evento spettacolare.
A Páscoa do Senhor não é um acontecimento espetacular com o qual Deus se impõe a si mesmo e nos obriga a acreditar nele. Não é uma meta que Jesus alcança por um caminho fácil, contornando o Calvário. E nós tampouco podemos vivê-la de maneira despreocupada e sem hesitação interior, escreve. Pelo contrário, a ressurreição é semelhante a pequenos feixes de luz. Este estilo de Deus, afirma o Papa, nos liberta de uma religiosidade abstrata, iludida ao pensar que a ressurreição do Senhor resolve tudo de modo mágico. Pelo contrário, não podemos celebrar a Páscoa sem continuar a enfrentar as noites que trazemos no coração e as sombras de morte que muitas vezes pairam sobre o mundo.
Fratelli e sorelle, questa è la chiamata che soprattutto nell'anno giubilare dobbiamo sentire forte dentro di noi.
Irmãos e irmãs, especialmente durante o ano jubilar, é este o apelo que devemos sentir com força dentro de nós. Deixemos brotar a esperança da Páscoa nas nossas vidas e no mundo. O convite de Francisco é para não desanimar, mesmo quando ainda vemos as sombras do mal, quando sentimos arder as feridas do egoísmo ou da violência. É preciso voltar ao anúncio desta noite. Ainda que estejamos nas trevas, a luz brilha lentamente. Aguarda-nos a esperança de uma vida nova e de um mundo finalmente libertado. Um novo começo pode surpreender-nos, mesmo que às vezes pareça impossível, porque Cristo venceu a morte. Este anúncio, prossegue o Papa, nos enche de esperança. Em Jesus ressuscitado, temos a certeza de que a nossa história pessoal e o caminho da humanidade estão nas mãos de Deus. Ao mesmo tempo, esta esperança permanece uma meta a alcançar também por nós, para que sejamos testemunhas críveis, enquanto tantos ventos de morte ainda sopram sobre nós. Toda a nossa vida pode ser uma presença de esperança, escreve ainda o Santo Padre. Através de nossas palavras e de pequenos gestos cotidianos, junto daqueles que não têm fé ou se perderam pelo caminho. E agora a reflexão para este domingo de Páscoa na voz de Silvana e José.
Ressuscitou como disse. Aleluia! A vida venceu a morte. O Evangelho de São João nos diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus e o encontrou vazio. João faz questão de ressaltar que era de madrugada e ainda estava escuro. Podemos perceber que o evangelista, ao registrar que o fato aconteceu no primeiro dia da semana, quer fazer alusão à nova criação. O que ele vai relatar é uma novidade radical. É a vida nova de um homem, não um fato como a denominada ressurreição de Lázaro, que volta à vida, mas continua submetido à necessidade de cuidar de sua saúde, de se alimentar, e que voltará a morrer. João vai relatar a autêntica ressurreição, a vitória de Jesus sobre as limitações humanas, sobre suas fragilidades, sobre a morte. Jesus jamais voltará a morrer. A morte nunca mais terá poder sobre ele, porque ele, a vida, a destruiu. Contudo, Maria Madalena, apesar de ter escutado várias vezes Jesus dizer que ressuscitaria, a dor da morte é tal que ela se esquece das palavras do Mestre. Apesar do corpo de Jesus já ter sido ungido na sexta-feira por José de Arimateia e por Nicodemos, ela não consegue ficar longe do corpo morto do Senhor. A escuridão enfatizada no texto, é um símbolo do estado interior de Maria. Ela está com uma vida sem sentido, sem alegria. Seu grande libertador, seu grande amigo, está morto. Ela vai ao sepulcro quando ainda está escuro, na natureza e no seu interior. Mas seu coração está iluminado pelo amor, por isso ela vai até ao sepulcro. Ela o encontra vazio. Sente-se despontada e mais desolada, perdida e impotente. Maria Madalena busca o cadáver de Jesus. Ela esqueceu totalmente a promessa dele de que iria ressuscitar. Ela olha para o sepulcro vazio e vê dois anjos, um na cabeceira e outro nos pés. O evangelista quer nos recordar os dois anjos que foram colocados um à cabeceira e outro aos pés da Arca da Aliança. Jesus é a nova aliança. Por isso a aliança de Jesus Cristo é eterna, pois ele ressuscitou. Mas Madalena, abalada pela dor, não reconhece os sinais e só vê o sepulcro vazio. Somente após a segunda pergunta de Jesus, ao ouvi-lo pronunciar seu nome
e deixar de olhar para o sepulcro e voltar-se para o lado contrário, é que ela vê o ressuscitado. Como Maria Madalena, também nós só veremos os sinais da ressurreição quando levantarmos nossos olhos dos sinais de morte e dirigirmos nosso coração para a vida. Enquanto estivermos afeiçoados àquilo que é egoísmo, ambição, ira, não perceberemos que a vida está à nossa frente e sofreremos as consequências da opção pelos atrativos mortais. Ao contrário, quando acreditarmos no poder de Deus e formos mais irmãos, adeptos da partilha e do serviço, perceberemos os sinais da vida a todo momento, pois estaremos, desde agora, vivendo à luz de Deus. Feliz Páscoa a todos!
E também no domingo de Páscoa não poderia faltar a música de Antônio Cardoso.
Diante de ti, Jesus, depois de uma longa jornada, vindo, vendo os teus milagres, teu poder, tua glória, estando perto em tuas orações. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Imediatamente ela saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não encontrou. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, enrolado num canto. num lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo que tinha chegado. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo o qual ele deveria ressuscitar dos mortos. E é nisso que cremos, Senhor. É nisso que cremos, Jesus. Nesse véu de paz que desce sobre cada um de nós. Nesse sol que não se deita nunca para descansar. E por isso que em cada canto da terra desfrutamos da Tua paz. Porque enquanto é noite aqui, é dia ali. Nos desce o riso, a dor, a capacidade de sublimar, de sermos resilientes com o Teu amor. Cremos em Ti, Jesus. Cremos em Ti, Senhor. Se a paz se vai, se o véu descer, eu creio em Ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em Ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em Ti.
E assim chegamos felizes ao final desta edição especial de Páscoa. Mas nós voltamos amanhã. A todos um abençoado domingo e até amanhã.